disso. É impossível que num banco público, o BRB é um banco público, ninguém tenha notado que esses 12 bilhões, eles estavam lastreados em fraudes. E aí fica o questionamento. O Banco Master, vocês estão vendo aí o trecho que eu mencionei na da decisão do ministro André Mendonça, e ele dá o caminho para a gente entender por que que não querem uma CPI do Banco Master, por que querem que esse assunto morra. Esses vazamentos tão sigilosos de investigações no começo, eles partem de pessoas muito poderosas que têm acesso a esses dados. E o Brasil quer saber quem contou isso para Daniel Vorkaro.
Muito bem. Tem mais coisa que a gente quer saber também. O que está acontecendo com o ex-diretor, procurador também, da ABIN, Alexandre Ramagem. Passou 2 dias preso. E aí agora saiu, foi recebido pela mulher, pelos filhos. Ele foi preso na segunda-feira em Orlando, na Flórida, com visto expirado, ou seja, não tinha nem permissão para estar ali. No mesmo dia ele foi levado para o centro de detenção. Os temidos policiais do ICE foi lá, né? Ficou uma cela separada. E na tarde de quarta-feira o nome dele já não estava mais na lista de detidos desse centro e nem no sistema de serviço de imigração dos Estados Unidos. Pode até ganhar um título, né, de cidadão americano, provavelmente, a partir de então. O que aconteceu? Dedo de Trump? O que você acha, Gui?
Olha, eu pergunto para o Andrei Rodrigues, na verdade, que falou ali que a responsabilidade era da Polícia Federal, né, que prendeu, fez articulações aí com o governo Trump contra as organizações criminosas para prender o Ramagem. Agora a responsabilidade da Polícia Federal também, que ele foi solto, não entendi, não tinha embasamento suficiente para prender. Na verdade, não foi uma prisão, foi uma detenção pelo ICE por questões documentais, de migratória. Ele teve uma infração de trânsito e foi detido temporariamente pelo ICE e já foi liberado. Ele está com um pedido de asilo político em andamento, isso aí tende a legalizar, normalizar a situação dele lá nos Estados Unidos, porque de fato sofreu uma perseguição jurídica aqui no Brasil e agora peticionou isso lá nos Estados Unidos para o governo Trump analisar. Então resta saber o que vai acontecer, mas eu fico em dúvida. Foi incompetência do governo Lula ou foi competência aí das autoridades americanas que liberaram ele devidamente?
Os vídeos, a gente está vendo as imagens para quem está no carro, no rádio, aliás, também no carro, o Ramagem chegando, é uma coisa bem, quase propaganda de margarina. Ele chega, é abraçado pela mulher, pelos filhos, uma casa bonita nos Estados Unidos, a vida perfeita, né? O American Way Life, né? Agora, eu te pergunto, Henrique, a situação que levou ele à prisão não foi resolvida, ou seja, ele não tinha documentação. A grande pergunta é como que essa documentação acabou se resolvendo e o que interferiu aí? O Gui deu uma dica, ele está com um processo
de asilo político
em vias, né, de sair. O que você acha que aconteceu?
Ele alega o asilo político, o Gui traz aqui a questão de uma perseguição que não é real. Né? Ele era chefe da ABIN, inclusive foi condenado por tentativa de golpe de Estado por ser aí o chefe da ABIN paralela, que investigava opositores e tudo mais, funcionando como um órgão paralelo ali na época do governo de Jair Bolsonaro. E ele é um covarde, porque ele foi condenado e se de fato tivesse sendo perseguido, como afirma o nosso colega aqui do lado, ele ficaria aqui e tentaria provar sua inocência como ou qualquer outra figura.
Igual o filho do Lula que foi para a Europa, né? O Lulinha lá, foi, viajou, pegou, estava sendo investigado, mas veja, condenado, meteu o pé para a Europa, pegou a mesma coisa.
Mas o filho do Lula, separando aqui no caso, né, vamos tratar a figura do Lula, do presidente Lula, que quando foi acusado injustamente de corrupção, quando foi acusado de inúmeras coisas que foram provadas depois, que não eram realidades, né, os processos foram anulados por terem sido conduzidos de uma maneira totalmente descredibilizada ali, o Lula ficou aqui, o Lula não fugiu. O Lula, inclusive, disse que jamais trocaria a liberdade dele pela dignidade dele, passou ali muitos dias, mais de 500 dias preso, e depois voltou nos braços do povo, vamos dizer assim. As figuras do bolsonarismo,
não, o próprio
todas
Bolsonaro
elas...
Mas as figuras Bolsonaro, você está dando um exemplo do Lula, mas esse mesmo exemplo caberia
ao Bolsonaro. Mas tentou fugir.
Não tentou
claro
fugir.
Que tentou fugir. Bolsonaro... Qualquer lugar do planeta Terra, se você tenta tirar aí uma tornozeleira...
Nos Estados Unidos, muitas pessoas defenderam que ele não voltasse, mas ele voltou para o Brasil. Então, assim,
depois de um tempo absurdo.
Ele passou meses depois de perder a eleição.
Não passou a faixa presidencial. Tinha tentado o golpe de Estado, na realidade, não se materializa no 8 de janeiro. Porque no ano anterior, quando o Lula ainda não tinha assumido, houveram inúmeros fatores que foram arquivados, né, colocados no inquérito do golpe, que se provaram reais depois, tanto que ele foi condenado a prisão. Mas, obviamente, ele tentou
fugir.
O presidente
Lula no passado, né? Foi
o Bolsonaro, todas as vezes que tinham qualquer micro coisa ali envolvendo que ele poderia ser preso, ele fazia questão de arrumar alguma coisa. Se escondeu na embaixada da Hungria, né, para tentar fugir da justiça. Foi para os Estados Unidos para tentar fugir da justiça. Inclusive, fez uma das coisas mais ridículas que nunca tinham acontecido na história do Brasil, que é não passar a faixa presidencial. Algo que seria inimaginável. Vocês ficam, né, as pesquisas e tudo mais, vocês ficam dizendo aí que existe uma possibilidade de Flávio ganhar. Eu tenho certeza que se o Flávio Bolsonaro, se Deus queira, não vai acontecer, mas se ganhasse as eleições, o presidente Lula passaria a faixa sem problema algum, porque aí é uma questão de honra.
Você não tem essa
não é uma questão,
que
não é uma questão de assim, feio passar a faixa, é uma questão de honra. Perdeu, o Lula já perdeu a eleição inúmeras vezes, passaria a faixa com certeza. Agora, dizer que o Ramagem é perseguido político, voltando ao assunto inicial, eu acho que é um completo absurdo. Ele foi condenado aqui e fugiu de uma maneira vergonhosa para os Estados Unidos.
Mas só fazer algumas considerações sobre a fala do Henrique. Primeiro, o Bolsonaro voltou por voluntariedade, ou seja, ninguém o pressionou, ele não foi deportado, ele não foi, né, encontraram ele e trouxeram, ele voltou porque ele quis, sabendo que ele responderia a um processo, ainda que um processo também cheio de questionamentos cabíveis, ele voltou e cumpre a sua pena como deveria cumprir, já que foi o determinado pela justiça. Se é correto ou não, se é moral ou não, é outra coisa. O segundo ponto, quando você falar, nós dizemos que o Flávio pode ganhar, dados são dados, né? Eu acho curioso porque, quando aponta a pesquisa aqui, que o Flávio pegou 42% no primeiro turno contra 40%, nós mostramos ontem a pesquisa da Genial Quest, ninguém está trazendo aqui uma ilação, um sonho. O que a gente está trazendo é uma pesquisa que foi feita com milhares de pessoas pelo Brasil. Então, só queria trazer essas considerações, porque é muito fácil falar, né? Agora, quando a gente tem a prova, um dado, um número, aí sim é outra história.
Não, eu vou além. Até tem uma questão nisso que justifica o argumento do Guilherme em relação à perseguição, que é o fato de que a Câmara dos Deputados, ela votou, até tô com um número aqui, ó, a Resolução 18/2025, que determinou a suspensão da ação penal contra a Ramagem. Essa é uma prerrogativa que a Câmara dos Deputados tem e que na releitura após essa decisão, o Supremo contornou o padrão que ele utilizou em vários outros casos para ter uma leitura específica para esse caso do 8 de janeiro e para a Ramagem. E aí, Henrique, eu não quero fazer um juízo de valor sobre o que o Ramagem fez, sobre o que ele é ou qualquer coisa. Deixa isso de lado. Pensa que existe uma descaracterização de decisões anteriores e existe uma decisão da Câmara, a suspensão dessa ação penal. Então, é totalmente justificado que ele esteja na condição de solicitar um asilo político.
E fora que foi direto pelo STF, né? Um julgamento completamente político. O STF é nosso tribunal mais politizado do Brasil, enquanto o Lula foi condenado em 3 instâncias, desde a primeira instância até a última. Se você pega o processo do Ramagem, não sei se você leu esse processo também, não consta ali personalização nenhuma. É tudo sobre a BIM paralela e provas em relação à pessoa do Ramagem quase inexistente. Você tem uma grande generalização nesses blocos aí do suposto golpe e você não tem especificações sobre a conduta do Ramagem, o que ele fez ou deixou de fazer, e aí não dá para dizer que não é político. Quando faltam evidências, sobra política.
Esse é um capítulo de uma novela que a gente vai aguardar. Vamos ver como vai ser a vida do Ramagem a partir de então, se ele vai conseguir todos essas vontades políticas aí que estão em jogo, né? Fazer um break da rádio.
Nas Lojas 100, o preço é baixo mesmo.
Só que nas Lojas 100 tem tudo que você tá procurando.
Celular, TV, geladeira, lavadora, sofá, guarda-roupa.
Tudo super facilitado com carnezinho, com prestações bem pequenininhas.
Nas Lojas 100, a entrega é cortesia pra você.
E a montagem dos móveis também.
Se você comprar sem consultar as Lojas 100, vai perder dinheiro.
Então vem pras Lojas 100.
Ainda bem que tem.
A guerra no Oriente Médio fez o preço dos combustíveis subir no mundo todo. Para proteger o bolso das famílias brasileiras, o governo do Brasil zerou os impostos federais sobre o diesel e, junto com os estados, está financiando a importação e a produção nacional do combustível. Tudo isso, claro, com repasse obrigatório do desconto pro consumidor. Mas aí vem o problema. Alguns postos e distribuidoras aumentam o preço dos combustíveis mesmo sem pagar mais caro por eles. Por isso, o governo do Brasil apertou a fiscalização e criou penas mais duras para quem lucrar com a guerra em cima do povo. Viu preço abusivo? Ligue 0800 970 0267 e denuncie. O governo ainda zerou os impostos federais sobre o biodiesel, está financiando a importação do gás de cozinha e lançou uma série de medidas para segurar o preço das passagens aéreas. É trabalho firme para os efeitos da guerra não chegarem aqui. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Jovem Pan, Morning Show.
Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passo o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa, já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto e boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa.
Barbacoa, 35 anos. Muito prazer em receber, preparar e servir. Itaim Shoppings Day Day e Morumbi.
Jovem Pan.
Jovem Pan.
Who's to say what's impossible? Will they forget? This world keeps spinning, and with each new day, I can feel a change in everything. And as the surface breaks, reflections fade. But in some ways they remain the same. And as my mind begins to spread its wings, there's no stopping curiosity. I wanna turn the whole thing upside down. I'll find the things they say just can't be found. I'll share this love I find with everyone. We'll sing and dance to Mother Nature's songs. I don't want this feeling to go away. Can't do everything, well I can try. And as I roll along, I begin to find things aren't always just what they seem. I wanna turn the whole thing upside down. I'll find the things they say just can't be found. I'll share this love I find with everyone. We'll sing and dance.
Importante que é que nós voltamos para a rádio e estamos debatendo a questão da escala 6x1. Eu estou nesse momento dizendo que eu não acho que o desemprego é o fator principal, mas eu acho que será a informalidade. As contratações, elas serão mais via pessoa jurídica, que já existe uma pejotização do nosso sistema de trabalho. Elas serão também, muitas vezes, a permanência nesse sistema informal. Nós estamos falando de um país que, nesse momento, são dados do nosso amiguinho IBGE, 40% da nossa população que está trabalhando está na informalidade. Então, são muitas questões que vão reforçar e afastar esses benefícios da população. O governo vai vender como uma grande solução e ele vai ignorar que longo prazo é o seguinte: a CNI calcula um prejuízo entre 160 bi a 267 bi por ano para o setor, para o aquecimento da economia e outras questões. Isso é menos emprego, sim, isso é menos investimento, isso é menos atração. E o que o Matheus falou sobre a inteligência artificial é muito importante. Hoje a barreira, o custo da inteligência artificial, da automatização é alto. Se o empregador vê que o funcionário está mais alto, esse custo acaba compensando. Então é uma coisa a se refletir. Parece muito bom para ser verdade essa medida, e ela não é boa.
Então, a medida na realidade é boa. Na história recente, não é a primeira vez que a gente passa por uma redução de jornada. Se vocês não se lembram, um pouco antes da Constituição de 88 passar, a gente tinha uma escala de trabalho no Brasil de 48 horas. Ela foi reduzida para 44, que é a vigente hoje. E não houve impactos significativos no emprego. Assim como outros países que aderiram também à redução de escala, não houve impactos significativos no emprego.
Não houve, são países ricos. Eu trouxe os dados da França e inclusive da Espanha, depois eu te mando da OCDE.
Só um detalhe.
Teve impacto.
A esquerda, ela faz essa confusão. Ela fala, tal país fez isso e deu certo. Esse país fez isso porque era rico. A Inglaterra, a França, faz
isso. Ah, tudo bem,
é um país micro.
A nossa realidade não é essa, Henrique.
Mas a nossa realidade vai se adaptar ao que é necessário fazer para que a classe trabalhadora melhore de vida. E em paralelo a isso, a gente tem investimentos, por exemplo, se você tem uma pessoa menos trabalhando, abre margem para que você faça investimentos, sim, em automatizações, que você faça investimentos, sim, a indústria, no caso, melhorar os seus equipamentos e tudo mais. Apesar de que hoje a indústria já não trabalha mais na escala 6x1, já trabalha na escala 5x2 há bastante tempo.
Verdade.
Quem trabalha na 6x1 normalmente são setores de serviço. Mas quando houve essa redução de jornada obrigatória, né, vamos dizer, de 48 para 44 horas, não houve um impacto muito significativo na economia no quesito desemprego.
Era
nesse
outro
ponto,
mundo, Henrique.
Nesse ponto,
era um mundo.
Mas exatamente, era outro mundo. Você lembra
se que a gente tivesse a redução agora?
Henrique, sabe, tinha um mundo muito recente onde o domingo fechava tudo. Lembra? Domingo ficava tudo fechado. Hoje, domingo, fica tudo aberto.
Mas exatamente.
O shopping,
o mundo
funciona
mudou,
normalmente.
Os dias mais cheios, né?
Até as lojas do centro funcionam também.
Mas exatamente porque o mundo mudou que a gente precisa adaptar também as coisas para esse mundo que está mudado.
Mas essa é a palavra-chave, eu acho, Henrique. Adaptação. Porque esse projeto do governo Lula não traz um tempo de adaptação. Ele é imediato.
Não tem
então,
teste.
A partir do momento que ele foi aprovado e sancionado pelo presidente, já começa a valer no dia seguinte. E aí eu conversei com as empresas, pequenos e médios empresários, eles falaram o seguinte: olha, ou vou ter que aumentar muito o valor do meu serviço, do meu produto, ou vou ter que fechar um dia na semana. E aí a nossa economia vai fazer o quê? Reduzir. Encolher automaticamente, a gente vai perder PIB. Quem vai se adaptar muito fácil são as grandes empresas, as grandes redes. O pequeno empresário que movimenta 70% dos empregos desse país, que movimenta o PIB brasileiro, principalmente no setor de serviço, vai sofrer, vai fechar, vai perder aí para a concorrência, para os grandes setores, para as grandes empresas e vai ficar para trás. Então, no fim, atrapalha quem move o país de fato e privilegia os super ricos, que vocês tanto defendem a taxação e tudo mais. Então, é um projeto, sim, que privilegia os grandes e prejudica os pequenos que movem a economia do nosso país.
Eles vão concentrar
a classe
média.
A classe média sendo oprimida aí, sendo carregada de impostos e taxas, e é um fato, porque é muito bem trazido pelo Gui. O super rico, ele está lá, muito bem, dificilmente ele será atingido. O problema é que o Fernando deu um exemplo perfeito. Aquele amigo que todo mundo tem, que tem um pequeno negócio.
Uma padaria.
Tem um, dois funcionários, três.
Até mandei um abraço para ele. Marcel, das Óticas Marcel. Você vê o mar, você vê o céu. Óticas Marcel. Tá sofrendo lá em Barra Mansa.
É o fim da miopia.
Mas, e aí
tem
é que tá.
Aproveitar
e tem,
enquanto o projeto não é aprovado.
E tem outro contexto que o Henrique ignora, que é a divisão internacional de trabalho. Nós competimos como país, algo que não era tradicional nos anos 80, em relação a vários outros espaços para atrair empresas, investimentos. Então vamos comparar com a Argentina. A Argentina até aumentou a carga de trabalho agora, a possibilidade, flexibilizou ainda mais. E o Brasil vai descer para 40 horas. Isso afasta investimento, isso afasta. Se a BID tiver uma escolha ali, ela está escolhendo onde eu vou colocar a minha fábrica. Ela vai ver questões como essa. Infelizmente, nós perderemos essa maravilhosa marca, às vezes, tendo mais montadoras aqui. A questão não é odiar a escala 5x2. A questão é entender que existem espaços para a escala 5x2. Já existe grupo que faz, como você bem falou, a indústria é um desses exemplos. Mas tem outras áreas que não têm essa condição hoje e que não vão ter essa adaptação. O desemprego não é fruto do patrão, demitir esse patrão malvadão que vocês gostam de pintar, mas é da dona do salão de beleza, que já passa dificuldade para empreender no Brasil, quebrar. E aí ela tem um dano para ela, para os funcionários dela, para toda a economia. E é esse o Brasil que o PT quer que a gente não veja.
Tem escala para todo mundo. Tem escala, a escala Roberto Carlos, 1x364, né?
Sonho, né? Nosso sonho. Agora, o que o governo Lula tem que decidir é se a referência de país deles é a China ou se são os países da Europa. Porque na China não existe isso. É todo mundo trabalhando 7x0, não tem direito trabalhista nenhum, todo mundo trabalha o máximo, tem liberdade plena para trabalhar o quanto quiser e a maioria trabalha muito. Na Europa é diferente. O que acontece na Europa? As pessoas têm poder de compra. A moeda vale alguma coisa. No Brasil não vale nada.
Mas a Europa também enfrenta um problema sério de poucos jovens, porque o mundo está envelhecendo. Obra, daqui sim. A pouco nós vamos falar sobre uma pesquisa que valoriza essa população 60+, o voto 60+, cresceu 75% nos últimos anos. Isso é um problema na Europa. No Brasil a gente já tem mais avós
do que
netos.
Tem muita mão de obra no Brasil, exato. Mas falta qualificação.
Agora, tudo isso a gente está falando deságua nessa questão que acontece amanhã, outubro. Outubro é amanhã, gente. Outubro é amanhã, vocês estão sabendo. Depois da manhã já é Natal. A Copa foi ontem.
Ganhamos?
Brasil ganhou.
Brasil, não, ganhou.
Com o Neymar junto, acho que
a gente vai falar das eleições, então. A isenção do imposto de renda e agora a busca pelo fim dessa escala 6x1 que a gente está falando, principais pautas do governo Lula para atrair os eleitores da classe média, é a aposta, né? Só que o índice de aprovação do governo dentro dessa faixa salarial, a gente vai ver que não é das melhores. É o que está mostrando essa pesquisa da Genial Quest. Olha só, vamos mostrar aqui. Entre os eleitores que ganham entre 2 e 5 salários mínimos, cerca de 57% desaprovam o governo Lula. 38% aprovam o governo. Agora, aqueles que ganham mais de 5 salários mínimos, aí a desaprovação do governo Lula aumenta para 62%. Cerca de 35% aprovam a gestão. Ou seja, justamente quem seria beneficiado pela isenção do imposto de renda não aprova. Queria só fazer um adendo antes de ouvir o comentário do Henrique, porque o imposto de renda ainda não teve a declaração, né, Henrique? Vai ser agora, né? Então,
o prazo provavelmente tá, vai haver essa sensação de que
exato,
a isenção do imposto de renda
vale
aconteceu.
Nesse. Não vale nesse. Não,
é só para o próximo exercício aprovado. Fiscal. Na realidade, nos olerites já está tendo o desconto.
Já não
mas
desconto,
na declaração verdade. Do imposto de renda, a partir do ano que vem, que você vai ter a restituição.
Vai ficar pro Flávio
mas
Bolsonaro
os olerites já estão tendo desconto. As pessoas já estão tendo uma percepção de que elas estão com mais
dinheiro.
Mas
será que aquele desconto
menos.
Igual do INSS, que ninguém via, e quando você ia ver já era um rombo grande?
Não, mas dá para ver no olerite, né? Que não está sendo descontado.
O mais esse curioso é
dá para ver
dá
também,
pra
porque
ver,
vem né? isento.
Sim, é basicamente, você tirava lá 200, 300 reais, agora não
tira. Por que não está refletindo na aprovação?
Mas eu queria comentar, porque a gente teve um aumento...
Ninguém leu o INSS mostrou isso.
A gente teve um aumento do custo de vida. Nós trouxemos aqui, não há muito tempo, aumento do custo de vida nas cidades no Brasil. Então, a pessoa ela tem um desconto, só que ela chega no supermercado, está mais caro, ela vai abastecer. Lógico que tem um fator internacional sobre o combustível, mas também está mais caro. Então, como que eu vou me sentir mais feliz com o governo se existe um desgoverno? Esse que é o ponto, né? A medida é eleitoreira. Então ela é boa para propaganda.
Mas, Matheus, os números são bons. Eu acho que não tem como discordar que os números são bons. O Henrique sempre fala aqui.
Que números desse IBGE que
está
com greve de funcionários.
O que falta é a comunicação desses números e a percepção.
E o Henrique trouxe os números.
A conta da feira que está cara.
O número não elege ninguém. Quais números são bons?
O Brasil voltou a crescer acima de 3%.
Aí, estou falando deles aí.
Isso não acontecia há muitos e muitos anos.
Espero que ela seja por não ser aprovada que vai parar.
Você citou que a China tem escala infinita. Desde 2021, a escala infinita lá na China é ilegal, pelo amor de Deus. A China hoje...
Isso é ilegal aqui.
Hoje
eu tô aqui com o infinito ser ilegal.
24/7
a escala limite da China hoje é igual a nossa, 44 horas semanais.
Mantemos,
não,
então.
Mas a escala 9, 6
lá não existe mais.
Tem flexibilização para acordo individual, diferente daqui.
Sim, você tem a limitação, no caso, a CLT chinesa tem esse limite de carga horária.
A CLT chinesa, ninguém entende nada.
A CLT chinesa tem um limite, né? Inclusive, coisas chinesas, por exemplo, políticos corruptos na China são condenados à morte. Se aqui no Brasil nós tivéssemos esse método, muito provavelmente várias pessoas aqui não estariam tão felizes.
O atual presidente, por exemplo, talvez não estivesse lá.
Foi condenado nas três instâncias.
Ah, não foi, porque o processo foi todo mal conduzido, poxa, faz parte. Boa, mas voltando à questão aqui da desaprovação, os números realmente estão muito bons. A gente tem um desemprego na mínima histórica.
Mas a comunicação desses
tá
números
crescendo.
Não
exato.
É boa, Henrique.
Então, eu acho que a percepção precisa ser mostrada para as pessoas. É lógico. Não adianta você ter números positivos em todas as esferas ali, porque tem aquela máxima que até a gente defende muito, que as pessoas não comem PIB. Isso é um fato. Mas a indústria está crescendo, a gente abriu novos mercados, a gente está com o desemprego na mínima histórica, o PIB, de fato, está crescendo, que eu disse que as pessoas não comem, mas é um indicador positivo.
Mas o desemprego
está
na mínima histórica, né? Porque colocou auxílio de Bolsa Família ou a classe de empregada. Aí vai disparar, obviamente. Né?
Okay.
Mas quem está recebendo auxílio e está na informalidade não está empregado. O IBGE mudou a classificação.
O IBGE mudou a classificação. Antes, se você não recebia você recebia o auxílio, mas não trabalhava, não tinha uma ocupação, você não era considerado como se fosse um empregado. Estou gerando renda. Agora, se você recebe um benefício assistencial do governo, e anotem aí, você já não é considerado um desocupado ou um desempregado. Então, por isso que tem esse falso sentimento de que aumentou o emprego no Brasil. A Jéssica acabou de falar, 40% do país é informal e a informalidade também não é considerada desemprego. Então, veja, as mudanças de classificação do IBGE trouxeram esses recordes históricos.
Mas não pode considerar desemprego, porque a gente viu que temos aí quase metade de uma massa trabalhadora que não está classificada na carteira de trabalho.
Sim, que são considerados.
Então, pode falar que é desemprego. Gente que trabalha aí, como falam os camelôs, né? Toreano, na tora ali.
Os motoristas, por exemplo, de aplicativos, empregadores, eles
entram. Aliás, um abraço para eles.
Um abraço para eles, que estão sempre nos escutando, eles são maravilhosos. E a lógica aqui é, esse número, ele é maquiado. Ele é, tem um livro, Como Mentir com Estatística. Não é que ele é mentiroso, é que ele olha de um jeito que faz parecer mais bonito do que é. Então, a partir do momento em que eu não estou buscando emprego, eu não estou ali desempregada. Então, existe um cálculo, uma forma ali de funcionamento que faz com que esse número pareça muito bom. Mas, realmente, ninguém come PIB. Quando as pessoas vão no supermercado, quando as pessoas acompanham, existe até um ruído muito grande do caso do Banco Master, corrupção, rombo do INSS, as investigações aí sobre o filho do presidente Lula, o Lulinha, isso tem contado contra, porque no final, nós temos uma população que acompanha este governo e este presidente em 3 mandatos, e eles viram várias promessas serem feitas, lá daquela primeira vez nos anos 2000, e que agora eles estão vendo, 2026, puxa, mas ele disse que ia resolver isso. Existe uma fuga dessa esperança que ele sempre soube mesmo na narrativa carregar. 2 governos de Dilma Rousseff também não o ajudam e tem um cansaço. Esse cansaço leva a essa desaprovação. O Banco Master está sendo considerado um escândalo e esse escândalo está sendo atrelado a eles. E vou além, eu vejo e noto pelas pesquisas que nós estamos tendo de percepção sobre o Supremo Tribunal Federal, que o Supremo Tribunal Federal está sendo um problema em relação à forma como a população encara este governo. Uma pesquisa chegou a mostrar que a maioria vê como aliada. Então, as críticas meio que estão ali todas conjuntas. E vai se pintando um cenário muito complicado para as eleições e para a busca dessa reeleição.
A verdade é que o governo Lula, no começo ali, na campanha, prometeu picanha, come jaca, né, pelo jeito, e agora estão entregando salgadinho. Tem várias pesquisas que estão demonstrando isso. As pessoas, os trabalhadores estão almoçando e jantando. Coxinha,
mas é por
salgado,
causa das canetas porque... emagrecedoras.
Não, porque tá tudo muito caro, o poder de compra caiu muito e as pessoas estão endividadas. Então, por mais que tenha essas medidas eleitoreiras para fazer a aprovação subir, no fim do dia as pessoas não sentem no bolso, não sentem o poder de compra aumentando. E por isso que fica essa sensação de que o governo está indo mal. Porque, de fato, não está entregando o que prometeu.
Exatamente, é o órgão que mais dói no
coxinha,
bolso.
Coxinha, sabor,
é o
braço, picanha.
Né? O órgão que mais dói no corpo humano é o bolso, mas eu quero chamar a atenção para esse perfil do eleitor, né, que a pesquisa aponta, né, a população idosa, a população 60 mais, esse levantamento da Nexus mostrou que o número de eleitores no Brasil com mais de 60 anos aumentou, gente, 75%. Uma pesquisa mostra, ó, estão vendo na tela, que a maioria, ou seja, 51% dos mais velhos aprovam o governo Lula. 44% desses eleitores com mais de 60 anos desaprovam a atual gestão. Está equilibrado. Mas chamando a atenção dessa chamada economia prateada, né? Economia prateada, que faz com que tenhamos hoje mais avós do que netos e que mude um pouco também a foto no porta-retrato. Antes a gente tinha, né, o avô rodeado de netinhos, hoje a gente tem a criança rodeada de avós e bisavós. Né? Essa população está vivendo mais, tem poder de compra, tem poder de decisão e mais, tem poder de influenciar. O vovô fala, vamos votar ou não, ali ou aqui. É uma população que cresceu bastante, com poder de decisão.
Só para trazer de expectativa de vida, né? Nós saltamos de 65 anos para mulheres na década de 80 para praticamente 80 anos agora. Então são 15 anos a mais e homens seguem mais ou menos essa mesma proporção para mais ou menos 74 anos. Então é aquilo que a gente falou da crise da previdência, do envelhecimento e a questão do fator das experiências prévias, né? O pessoal mais velho, a desaprovação ali em 51%, é bem equilibrada, mas é um pessoal que já viveu essa política há mais tempo, né, Fernando? Que acho interessante a gente ter esses recortes para entender como é que o comportamento dessa turma pode ou não influenciar, inclusive, os netos. Porque as novas gerações, muitas estão vindo nem querendo falar de política. Isso também é um grande risco para o país, porque aí vota naquele que faz a melhor propaganda.
Pois então, falamos outro dia da terceira via, né? É uma população, é uma parte da população, representa 23% dos eleitores, que clama muito por uma terceira via. A gente falou aqui, parece que a gente chegou à conclusão de que não dá tempo para uma... Você acha, Gui, que dá tempo para uma terceira via? Terceira via não é assim um terceiro colocado nas eleições. É uma terceira via como uma opção viável e real para competir.
Eu acredito que não, porque hoje o Brasil não está assim, Fernando. A gente vê, de fato, uma polarização muito grande, ainda mais com o Lula sustentando a candidatura dele. Se for manter até o final, vai manter essa polarização, não adianta. Eu vejo que se ele tirar a candidatura dele, como já está apontando algumas notícias aí nos bastidores, que ele está vendo com preocupação esse aumento da desaprovação, a rejeição aumentando, intenção de voto do Flávio Bolsonaro subindo, já pegou aí 6 pontos de diferença do segundo turno. Isso tudo está acendendo o alerta do PT ali, falando talvez não seja bom colocar o Lula. Eles têm tempo até para decidir, tem o final de julho ali para as convenções partidárias, então muita coisa pode mudar. Se ele tira a candidatura, aí despolariza, destensiona, eu acho que abre espaço para outros
nomes. Você é do Novo, né?
Sou do Novo.
Vocês têm um Zema ali com uma grande opção que parece que ainda não chegou ali onde
o Zema está mantendo os 3% dele ali nas pesquisas, ele tem uma representatividade grande ali em Minas Gerais, mas eu acho que ele está muito mais alinhado com o Flávio Bolsonaro, com a direita como um todo. Eles até fizeram um vídeo juntos, brincando de quem seria vice,
então,
de quem e tudo mais.
O que você acha?
Olha, eu acho que seria interessante, seria uma chapa interessante. Será que vai ser?
A chapa da desgraça.
Ele traz... Ah, coitado. O voto de Minas Gerais ali.
Que você prefere, essa chapa ou a banana com casca?
A banana com casca gera menos impacto pro povo, né? Ele comendo banana com casca não gera mal a ninguém.
O certo é comer jaca, né? Jaca tá liberado. Ele não autorizou, pode comer jaca, banana que é o problema.
O Henrique gosta da chapa...
Quero ver jaca com casca. Aí jaca com casca não dá, não.
O Henrique gosta da chapa que volta ao local do crime, né, Henrique? Essa chapa é boa, né?
Nenhuma chapa, pelo menos na nossa, não voltou ao lugar do crime. Quem tá buscando voltar ao lugar do crime aí é o espectro de vocês.
Eles continuam, né, atual governo, então não saíram do crime.
Como?
Continua o governo? Jamais. Romeu Zema não tem nenhum escândalo de corrupção. Romeu Zema não é acusado de nenhuma falcatrua. Não foi citado em nenhum momento escândalo do Banco Master, INSS. Então, assim, né, até onde a gente está falando aqui, você
não
generaliza.
Não teve encontro com o Volcaro fora da agenda.
Exato, não teve nenhum tipo de encontro nesse nível. Então, assim, vale só trazer essas lembranças. Enquanto isso, a gente teve gente, né, que foi levado até o Planalto, inclusive por ex-ministros da Fazenda, para encontrar o atual presidente. Então, assim, esse tipo de encontro, sim, me preocupa. Agora, os do Zema comer a banana, fazer 50 barras lá na rede social dele, tá ótimo. O Lula também não quer mostrar que tá saudável? O Romeu Zema também.
Muito bem. Essa questão aí vai ser muito preponderante nessa escolha, porque a economia, né, ela sempre vai ser o fiel da balança. A gente tem também uma pesquisa aqui para mostrar que, segundo a Serasa Experian, olha, gente, quase 9 milhões de empresas, a maioria delas de micro e pequenas empresas, micro e pequenos empreendedores, falei do meu amigo Marcel aqui, que está lutando ali com a ótica dele, mais ou menos pessoas assim encerraram o ano passado com 213 bilhões em dívidas e inadimplência. Maior patamar já registrado. Esse número representa 2 milhões a mais do que o ano anterior, o ano de 2024. A comparação é com 2025, né? Esse setor de serviço apresentou mais de 55% das empresas negativas. O problema dessas empresas que fecham ou que estão inadimplentes é muito também por falta de uma boa gestão. Inclusive para saber se posicionar no mercado, no mundo digital, né? Esse é um problema muito sério, né? Em 2024, o Brasil abriu quase 4 milhões de empresas. Foi um recorde, né? Mas isso não quer dizer que vão ser bem-sucedidas. Quem está aqui participando conosco é o Fernando Miranda, que vai falar muito sobre isso. Fernando, bem-vindo.
Muito obrigado. Pô, é uma honra falar disso. E apesar de a galera estar falando de macroeconomia, e claro, macroeconomia, ele tem um efeito muito grande. Então a gente acha que empresas estão diminuindo porque o dólar tá baixo agora, na verdade, porque o juros está mais alto e coisas do tipo. Na verdade, a principal causa de quebra de empresa, a gente fez uma pesquisa, a principal causa de quebra de empresa é eles não fazerem um bom marketing. Qual que é o problema? O pessoal não sabe o que é marketing. Você sabe o que é marketing?
Se ninguém sabe, eu também acho que não vou saber, não.
Esse é o grande problema. Todo mundo quer fazer marketing, mas ninguém consegue definir marketing. Esse é um dos principais problemas que a gente vê. O cara fala assim, marketing é rodar tráfego pago, vou comprar mídia, vou fazer um post na rede social, vou contratar um influenciador. Marketing é estudo de mercado. É você entender se aquilo que você está vendendo gera valor de verdade ali no lugar.
O Fernando, eu queria também colocar na nossa discussão aqui, nessa conversa, porque essas empresas que acabam inadimplentes, elas pecam também por não fazer a gestão de dívidas, de tarifas assim muito simples, a conta de água que fica faltando.
Mas esse não é um problema. Se o cara tiver venda, ele resolve esse problema. O problema da empresa hoje é que ela não vende. E ela não sabe por que ela não vende. Então o cara não vende porque ele não sabe se o vendedor dele está de fato trabalhando ou está tomando um cafezinho, se a agência de marketing digital que ele contratou está fazendo um bom trabalho, ele não tem nem comparação. Por exemplo, como é que você sabe se esse programa tem o resultado máximo que ele podia estar tirando? Você vai comparar com outros programas, você vai comparar com qual audiência que está logada nesse momento e assim por diante. A maior parte das empresas não tem como fazer isso. Eles não têm um benchmark, não tem ninguém para comparar.
A gente está falando de um número aí de 9 milhões de empresas que são criadas na força, na raça e na coragem.
Não tem muita estratégia.
Exatamente. Essas dívidas até não são muito grandes, Fernando. São dívidas, aí o ticket médio dessa dívida acaba aí em torno de R$3.500.
Às vezes uma venda o cara resolve o problema dele.
Pois então, mas ali vão se acumulando também incompetências, assim. Não é incompetência no sentido pejorativo, não. A falta de informação, falta de expertise, falta de perícia.
Exato. E como eu estava te falando, então, o mais importante do marketing é você estudar o seu mercado. Cara, quem são meus concorrentes? Já ouviu falar dos 4 P's do marketing? Todo mundo fala dos 4 P's do marketing. Que preço meu concorrente está vendendo? Qual produto que ele está vendendo? Em qual praça que ele está vendendo? Qual que é a publicidade que ele está vendendo? Eu não tenho noção. E, cara, o trabalho do empresário realmente não é ficar fazendo isso. Você precisa de ter um bom parceiro que tem experiência, que vai fazer esse trabalho por você e que vai te falar, ó, você tá vendendo caro ou você tá vendendo barato? Seu vendedor é bom ou seu vendedor é ruim? Sua rede social é boa ou ela é ruim? Quais oportunidades que todo mundo tá fazendo e só você não tá vendo? E exato. Falta a galera ter isso,
e
entendeu?
Falta uma informação até mesmo antes de começar o empreendimento.
Opa, muito, muito.
Aí mas, vou pensar.
Mas daí eu vou te falar até... Eu concordo, mas discordo uma coisa. Hoje, o maior problema tá nas empresas que estão ali no Vale da Morte, que faturam acima de 100 mil... mas não estão ali nos milhões. Então, o cara, ele já tem funcionário, porque o cara que é só ele não tem funcionário, o que ele ganhar ali é o salário dele. Mas imagina você ter uma folha de pagamento para pagar, só que o faturamento é todo inconstante. Tem mês que é bom, tem mês que é ruim, e você não sabe por que foi bom.
Aquele voo de galinha.
Não, você não sabe por que foi bom, sabe o que é pior? Imagina que você vai lá e tem um mês excelente, e aí você vai replicar no outro mês, você não sabe nem por que você teve um mês excelente. É macroeconomia, deve ser o dólar que caiu.
Tem um erro muito comum também da pessoa achar que o investimento no marketing acaba sendo assim, um dinheiro que não considera um investimento, é um gasto, eu vou gastar com
marketing. Porque ele não está medindo. Aí ele vai lá e fala
gastar.
O seguinte, para cada R$1.000 que você botou, quanto que voltou de venda? Você acha que o empresário médio hoje, sendo sincero, sabe isso?
Não, eu tenho certeza que não.
Aí o que acontece? O cara contrata uma agência, a agência faz um post na rede social, tem 10 curtidas e é isso aí, esse é o marketing feito. Mas eu tenho uma página nas redes sociais, eu tenho um site. Não adianta mais, o mundo hoje já é, principalmente com inteligência artificial, o mundo hoje é evoluído o suficiente que você tem que fazer uma coisa profissional. Aí, por isso que eu tô te falando aqui, por que a gente trouxe aqui? A gente atendeu mais de 20 mil empresas dentro da B4 Company. A B4 Company fatura mais de 500 milhões por ano. A gente atendeu mais de 20 mil empresas. A gente atendeu XP Investimentos, já atendemos Spotify, atendemos iFood, G4 Educação, Brasil Paralelo. Todo mundo que patrocina aqui é cliente nosso. Qual que é o ponto principal? Cara, quando a gente tem tanta gente assim, e inclusive várias pequenas e médias empresas também, eu tenho muito dado, eu sei de muita coisa. Então eu consigo olhar o seu negócio e falar assim, ó, você que é dono dessa padaria... Quanto que uma padaria investe? Quanto que vende? Quanto que deveria estar vendendo?
Você tem histórias para contar.
Não, eu tenho de todos os advogados, eu tenho de todos os médicos, eu tenho informação suficiente para te falar se está indo bem ou se você não está indo bem. Então, o que a gente fez? Antigamente, a gente tinha um produto que era o seguinte, ó, se me dá R$10.000 por mês, eu faço seu marketing. Horrível. Por quê?
Vou cuidar de suas redes sociais.
Por que isso é ruim? Porque, às vezes, eu nem sei qual é a etapa que esse cara tá. Então, o que a gente desenvolveu? A gente desenvolveu um produto, e olha o que eu vou falar aqui. Eu vou dar uma olhada no seu marketing de fora a fora, eu vou olhar seus anúncios, eu vou olhar sua página na internet, eu vou olhar suas redes sociais e mais, eu vou olhar se seu time de vendas é bom e vou olhar de todos os seus concorrentes e te falar como é que você se compara com eles e eu vou te entregar um plano de marketing com tudo que você tem que fazer, tintim por tintim. Então eu vou te falar, ó, você tem que melhorar seus anúncios e aqui isso é um anúncio bom. Você tem que melhorar seu time comercial e isso que é um time comercial bom. E eu vou te apontar para você não ter que fazer esse trabalho.
E vou te perguntar uma coisa, e se não der certo?
Eu devolvo 100% do seu dinheiro e você fica com um plano de graça. Esse é o nível de confiança que eu tenho nessa parada. Cara, a gente já fez para mais de 20 mil empresas e a gente praticamente não tem ninguém que pede um reembolso tão bom que esse plano é.
A gente tem aqui, meu xará, um público muito grande, diverso, muito qualificado, com empresas assim de diversos setores. Qual é o perfil que pode ter o benefício da V4? Qual é? Nós estamos falando para quem? É quem fatura muito? Quem fatura... Nós estamos falando de um orçamento anual? O que seria, assim?
Ó, quem tira maior valor do que a gente faz hoje são empresas que faturam 50, 100 mil reais por mês ou mais. Então, se você está abaixo de 50 mil de reais de faturamento, ainda não é o seu momento. Me segue lá no Instagram que eu te ajudo.
Você vai aprender como é que você é, como
mas
é que ganha mais.
Mas acima de 100 mil reais é o ideal para você, é onde você vai extrair o maior valor.
Nós estamos falando de um empresário pequeno.
Porque uma pequena empresa é abaixo de 3 milhões por ano. Sim. No Brasil. Então, qualquer pequena e média empresa pode extrair valor dessa estruturação estratégica que a gente faz. Agora, pode falar uma coisa? Risco zero. Vale você a pena você testar só porque, senão eu devolvo seu dinheiro. Então, ó, o que você vai fazer agora? Você vai escanear o QR Code que está aparecendo aí na tela ou você vai entrar no perfil da V4 Company, mandar uma mensagem lá. O pessoal deve deixar
aqui. A gente está vendo no Instagram. Seu Instagram é maravilhoso. Eu tenho vários amigos que seguem aí. 827 mil seguidores.
Exatamente.
Eu gostei demais. Tem histórias super legais, super diverso, porque abrange toda a área da nossa vida de todo dia. Tem empresas de diversos, praticamente de todas as áreas, né?
De todas as áreas, literalmente.
Tem cases
desde
também
tecnologia
legais.
Tecnologia à padaria.
Cases bacanas de...
E por que isso é valioso? Porque aí a gente tem dado proprietário. Então eu sei mais. Uma coisa é perguntar para o ChatGPT, que ele sabe de empresa americana. Outra coisa, a gente tem contexto de Brasil, da sua cidade, às vezes.
Fernando, e eu quero também, para a gente, uma coisa muito importante. Quem está vendo, falando assim, poxa, mas eu já estou aqui lutando, toreando aqui com minhas dívidas, com tudo mais. Vou ter que gastar muito para contratar a V4?
Principalmente, isso aqui é um investimento. Isso aqui é para voltar dinheiro para o seu bolso. Você tem que separar o que é gasto e o que é investimento. Investimento é tudo aquilo que você coloca o dinheiro na frente, mas você espera um retorno muito maior. Ah, Fernando, mas como é que eu sei se vai dar retorno? Se não der retorno, eu devolvo seu dinheiro. Pronto. Tá tão simples. Você já ouviu alguém que chegou nesse programa, fala a verdade, já veio nesse programa aqui e falou: se não der certo, eu devolvo seu dinheiro e você ainda fica com o produto?
Pois é.
Esse é errado.
São 42% das empresas que quebram porque não prestam atenção na necessidade real do mercado.
É isso. É marketing.
O que ela está fazendo? Por que ela está fazendo e para quem?
Marketing nada mais é do que estudar bem o seu mercado para oferecer a coisa certa, na hora certa, para o cliente certo. Se você não sabe isso, eu sei e eu te conto. Então, o que você vai fazer? Entra lá na V4 Company agora, manda lá no Instagram, você vai mandar show no direct da V4 Company e a gente vai marcar uma reunião e eu te explico. Você não vai fazer um Pix agora não, tá? Pode ficar tranquilo. Você vai mandar lá show, aí vai aparecer um link, você vai marcar uma reunião com o meu time, aí nós vamos te explicar e aí você vê se é pra você. Tudo que você tem que fazer agora é mandar show lá no arroba da V4 Company ou escanear o QR Code que tá aqui na tela. E posso fazer mais uma gracinha?
Por favor.
Qual que é o tema número zero agora na boca de todos os empresários? Fala pra mim. Qual que é o tema que todo mundo fala no mundo inteiro? Inteligência artificial. É ou não é? Então, o que acontece? Nós temos um dos maiores especialistas de inteligência artificial dentro da V4 Company. Só que não é inteligência artificial para você ganhar produtividade, não. É inteligência artificial para negócios, para marketing, para vender mais. O nome dele é Guilherme Lippert. Ele é um dos fundadores da empresa, inclusive. E eu vou fazer o seguinte. Para todo mundo que se inscrever, você fechando com a gente ou não, fica de presente. A gente continua amigo aqui, te falei. O que nós vamos fazer? Para todo mundo que se inscrever, eu vou dar dia 24... Lá não.
Maravilha.
Dia 24, 29 do 4, eu vou dar uma aula com o Guilherme Lippert, exclusiva para empresários, focado em pequenas e médias empresas, como que você já pode começar a utilizar inteligência artificial para vender mais. Essa aí não precisa nem te fechar comigo, é de graça, tá bom?
Maravilha, Fernando Miranda, professor de marketing, V4. Estão com as informações aí, muito obrigado, Fernando.
Valeu, pessoal, muito obrigado,
você.
Espero vocês lá na V4,
abraço.
Viu? Até mais.
É o seguinte, fazer uma rápida pausa aqui na rádio.
A guerra no Oriente Médio fez o preço dos combustíveis subir no mundo todo. Para proteger o bolso das famílias brasileiras, o governo do Brasil zerou os impostos federais sobre o diesel e, junto com os estados, está financiando a importação e a produção nacional do combustível. Tudo isso, claro, com repasse obrigatório do desconto pro consumidor.
Mas aí vem o problema. Alguns postos e distribuidoras aumentam o preço dos combustíveis mesmo sem pagar mais caro por eles. Por isso, o governo do Brasil apertou a fiscalização e criou penas mais duras para quem lucrar com a guerra em cima do povo. Viu o preço abusivo? Ligue 0800 970 0267 e denuncie. O governo ainda zerou os impostos federais sobre o biodiesel, está financiando a importação do gás de cozinha e lançou uma série de medidas para segurar o preço das passagens aéreas. É trabalho firme para os efeitos da guerra não chegarem aqui. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Nas Lojas 100, o preço é baixo mesmo.
Só que nas Lojas 100 tem tudo que você tá procurando.
Celular, TV, geladeira, lavadora, sofá, guarda-roupa.
Tudo super facilitado com Carnezinho, com prestações bem pequenininhas.
Nas Lojas 100, a entrega é cortesia pra você.
E a montagem dos móveis também.
Se você comprar sem consultar as Lojas 100, vai perder dinheiro.
Então vem pras Lojas 100.
Ainda bem que tem.
Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
Cuidar não é para qualquer um, só cuida quem realmente se importa. Quer alguém que se dedica à sua empresa ou condomínio como se fosse você? Excelência na prestação de serviços? Seja qual for o seu negócio, o Grupo Impacto Segurança e Serviços trabalha com a energia que você precisa, nos mínimos detalhes, com máxima excelência. Grupo Impacto, quem se dedica, cuida melhor. Grupoimpacto.com.br.
Esta é a Jovem Pan.
The number one hit music station.
A número um do Brasil.
Na notícia que emociona, na que muda o seu dia, na música que acalma, no trânsito que ajuda, no foco da academia, nas aventuras da estrada, na rotina de casa, em todos os momentos, o rádio está com você. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bert e a ESP.
Jovem Pan. So deep in your eyes, I touch on you more and more every time. When you leave, I'm begging you not to go. Call your name 2-3 times in a row. Such a funny thing for me to try to explain. How I'm feeling in my pride is the one to blame. Cause I know I don't understand just how your love can do it, no one else can. Got me looking so crazy right now.
When I talk to my friends so quietly,
who he think he is?
Look at what you did to me. Tennis shoes, don't even need to buy a new dress. If you ain't there, ain't nobody else to impress. The way that you know what I thought I knew, it's the beat that my heart feels when I'm with you. But I still don't say just how you love and do no one else can.
Got me looking so crazy right now. Your love's got me looking so crazy. Oh.
When the flow is loco, Young B and the ROC. Uh-oh, OG, big homie, the one and only. Stick bony, but the pockets is fat like Tony. Soprano, the rock handle like Ben X2. I shake bonies, man, you can't get next to. The genuine article, I do not sing, though. I sling, though, if anything, I bling, yo.
Crazy right.
expressão, sendo ou não, voltamos pra rádio. E nós estamos aqui falando sobre se músicas que fazem apologia ao crime deveriam ou não ser contravenção. É, na verdade, essa é uma opinião que eu tive lá atrás, há cerca de um ano e meio, quando veio o PL Oruan, que foi uma proposta aí que eu acho que tem uma boa intenção, mas eu acho que nós precisamos parar de ver o Estado como um grande tutelador de opiniões e mundos. É, eu hoje acho que o maior problema do Brasil é o quão a liberdade de expressão ela está ameaçada. E essas medidas, por mais que eu despreze determinadas músicas e esses grupos que fazem uma apologia ao narco-Estado, eu não vejo que deveríamos, o Estado deveria proibir ou dizer não pode, não vai ter. Agora, financiar é outros 500. Se pegar uma prefeitura, pagar um show que apologia ao crime organizado, ao tráfico, aí é totalmente absurdo.
É, mas eu acho que para isso, Renan, a gente precisa mudar o Código Penal, né? O artigo 287 do Código Penal, ele diz que elogiar, enaltecer ou defender publicamente um fato criminoso, isso sim é, naturalmente, ilegal, crime. Então, eu acho que para a gente poder avançar nesse sentido, inclusive de assegurar liberdades, porque não sou eu que vou julgar se aquilo é apologia ou não, mas tem uns que falam, né? Vamos matar, exalta o criminoso. Então a gente precisa mudar o Código Penal, porque hoje sim é crime.
O que eles fazem, eles enquadram numa lógica. Então, eu acho que existe uma linha tênue entre o Oruan e o Léo Lins, por exemplo. Existe uma linha tênue, embora eu acho que um é um cenário de piada e o outro realmente tem um dano muito substantivo em pessoas que crescem defendendo uma certa ideologia do crime, a subjetividade aqui, ela é um perigo e ela tem sido usada em desfavor daqueles que estão fazendo realmente um exercício puro da liberdade de expressão. Então, esta mesma lei é a lei que vai enquadrar que aquela juíza lá enquadrou o Léo Lins numa pena absurda. Então, eu acho que é uma coisa que a gente precisa mudar. De todas as emendas dos Estados Unidos, a melhor, a que o Brasil precisa aprender, e não é arma, não é nada disso. A principal é a liberdade de expressão.
E vamos falar a verdade, primeira. Ninguém fica preso no Brasil por apologia a crime. Se nem por tráfico o pessoal fica preso, quem diria por apologia a crime.
Porque as letras são muito
ruins. Então não vai, não adianta. Eu acho que assim, esses artistas, né, cada um entende como quiser, que enaltecem o crime organizado aí nos seus shows, fazem claras apologias a crime, seja entendimento da justiça ou não, a gente tem um perfil muito claro. A gente acabou de ver agora essa semana o exemplo do MC Rian e do Pose do Rodo, que os seus shows também têm essa característica de conexões, etc. Eles não foram presos por apologia, eles foram presos por lavagem de dinheiro, por links ali com organização criminosa, né? Então lavaram dinheiro de cocaína. Então, na prática, você acaba já pegando isso daí de outras formas. É claro que exige um trabalho muito grande da Polícia Federal você chegar até esse topo da pirâmide, que são os artistas, né? Pelo que eu entendi, o esquema misturava aí o dinheiro dos shows, que era lícito, dinheiro lícito dos shows, dos eventos, com dinheiro ilícito do tráfico de drogas. E aí vira outro debate, mas no meu entendimento a legislação está em vigor, apologia ao crime é crime no Brasil, então não dá para você manter isso nas músicas, nos shows. Se a gente vai mudar a legislação ou não, é outro debate. Aí tem que vir um novo projeto, fazer essa alteração, essa sugestão, mas o que não dá, e aí eu concordo com a Jess, é para o poder público ficar financiando esse tipo de coisa. Em qualquer estado, independente do estado, da cultura, vai financiar artista que tem que ser artista que exalte a cultura brasileira e não o crime organizado.
Concordar com a Jess é fácil. Quero ver concordar. Concordar com o Henrique, tá?
Deixa ele falar, fala aí.
É isso que eu quero ver. Eu quero ver daqui a pouco, porque eu vou chamar lá uma história de Cuiabá que tem a ver com isso tudo, porque dentro de toda essa discussão, o prefeito de Cuiabá, lá no Mato Grosso, anunciou uma lei que vai caçar, olha só, vai caçar o alvará de casas de show que fizerem o quê? Apologia ao crime. É o que a gente está dizendo. O repórter João Roberto está por lá. Tem as informações. Bem-vindo, João Roberto, ao nosso Morning Show. Como é que vai funcionar isso? O que, que vai ser considerado apologia ao crime? Como é que vai ter também, principalmente, essa fiscalização, né? Alguns artistas vão ser mais visados que outros?
Muito bom dia, Fernando. Bom dia a todos que estão acompanhando o Morning Show. É isso mesmo, né? O prefeito de Cuiabá, Abílio Brunini, no início dessa semana, disse que vai prever, sancionar uma lei, né, que vai levar para a Câmara Municipal de Cuiabá a qual, nessa lei, prevê uma cassação aos alvarás de shows e empreendimentos que promovam atos de violência contra a mulher e também apologia ao crime. A proposta em si é de autoria da primeira-dama do município de Cuiabá, Samantha Iris, que também é vereadora do município, ela que é vereadora pelo PL. Essa iniciativa por parte da vereadora e primeira-dama vem devido a um vídeo que repercutiu nas redes sociais aqui em Cuiabá nos últimos dias, a qual mostra um rapaz, o Danil Nogueira de Costa, conhecido popularmente como MC Mestrão, a qual em um de seus shows ele faz uma música a qual ele, no momento ali, acaba pisando na cabeça da mulher de maneira proposital, como uma performance do seu show. Pois bem, tanto o prefeito quanto a primeira-dama publicaram um vídeo nas suas redes sociais, dizendo que maneiras como essa incentivam ainda mais a apologia ao crime, também é violência contra a mulher, e dizem que o intuito desta proposta enviada, que ainda a equipe jurídica não sabe se vai ser enviada pelo executivo por parte do prefeito ou se será encaminhado diretamente pela vereadora, tem como principal objetivo caçar esses alvarás de shows e empreendimentos que têm esse intuito. É importante a gente lembrar, falou a respeito de financiamento, que no ano passado, em março de 2025, o prefeito de Cuiabá sancionou uma lei de autoria do vereador Rafael Ranalli que proíbe o uso de recursos públicos para a contratação de artistas e eventos que têm esse mesmo intuito de apologia ao crime e também atos de violência contra a mulher. Pois bem, a princípio, a fiscalização será também por parte do Poder Executivo e agora resta ser encaminhado à Câmara Municipal para ver se aprova ou não.
Muito bem, seguimos aqui então, João. Muito obrigado pelas informações. Vamos acompanhar o desdobramento e principalmente também como é que vai ser essa fiscalização, onde é que isso vai acontecer no ponto de vista assim, do próprio artista, né? Alguns mais visados, outros menos visados. Muito obrigado pela participação. Bom dia para você aí em Cuiabá. Valeu. Então, também tem a questão das letras, né? Eu acho constrangedor demais. Um dia eu estava passeando com a minha filha Nicole, tem 10 anos, a gente ouviu, assim, de soslaio ali, uma letra de um funk. Que rapaz, eu fiquei constrangido de estar com a minha filha. Assim, na rua, domingo de manhã, assim, ao léu, assim. Imagina um show que fala o tempo inteiro disso.
Em público, eu acho que vai do bom senso ali na vizinhança e tudo mais. Só que numa casa de show, eu acho um absurdo caçar o alvará porque colocou um artista lá que toca uma determinada música. Até porque o dono da casa de show pode levar lá
quem quiser. Eu acho que a Jess vai concordar com você.
A pessoa vai... por exemplo, eu não gosto desse tipo de música, algumas,
aí
né?
Aí você não vai.
Eu não vou. E aí vira que segue. É simplesmente não ir, né? Eu, além de não comprar o ingresso, também não vou contribuir com a taxa de conveniência do estabelecimento. Porque... eu não gosto daquele tipo de música.
Isso vale pra qualquer tipo de música.
Porque se for nessa lógica, vai sendo sincero, se for nessa lógica de você ter que fechar coisas que eventualmente tem uma música que fazem apologia ao crime, daqui a pouco vai ter que fechar o batalhão da polícia, daqui a pouco vai ter que fechar casa de gente, daqui a pouco
você
vai entrar em um monte de coisas.
Mas olha,
vai ter que fechar um monte de coisa que tem essas falas.
Peraí, todo mundo concordou, menos o Gui.
Não, na verdade, tem o próprio Henrique não concordaria com o Henrique há 3 semanas, porque quando você defendia a medida absurda daquele PL da misoginia, essa decisão do prefeito agora, Abílio, ela vai bem nesse direcionamento, que é, a música faz apologia à desqualificação da mulher, ou ela é machista, misógina, então será banido. Isso é o PL da misoginia na prática. É um ataque a uma mulher nessa interpretação latente, é um ataque mesmo. Então, estão impedindo de ir para frente, mas você defendeu que essa é uma boa lei. O meu ponto aqui é, eu estou colocando como ponto principal a liberdade de expressão. E você, Henrique, uma hora é contra, uma hora é a favor desses tópicos, é porque ele é do PL, é porque ele é de direita, o quê?
Não, o PL da misoginia eu disse que acho que é importante sim, porque a gente tem que considerar esses discursos que são misóginos como crime.
Ué, mas, então pronto, então você tá com a Abílio aí, foi isso que ele fez.
Eu acho que há uma necessidade, sim, de você especificar bonitinho o que vai ser considerado misógino ou não e tudo mais. Isso talvez um pouco para frente vai ser definido pelo Supremo Tribunal Federal, dado que no projeto tem alguns pequenos artigos que são considerados ali um pouco subjetivos.
Então, mas uma pergunta,
mas uma coisa, Henrique, não tem nada a ver com a outra.
Tudo tem a ver, por isso que ele está banindo.
Tava bom demais para concordar.
E aqui a gente está considerando liberdade artística. Porque dentro da liberdade artística, a gente tem uma outra vertente, que não tem nada a ver com o que você falou. Por exemplo, há filmes que têm inúmeras coisas lá dentro que são apologias ao crime.
Então, mas o filme assiste quem quer, né?
A mesma coisa privado. Do show.
Não, sim, mas eu acho assim, o que a gente talvez tenha que fazer aqui uma distinção é o que o Fernando destacou. Eu saio com a minha sobrinha numa rua e 10 horas da manhã tá tocando um funkão cheio de palavrão, aquilo não só vai me incomodar, como eu vou considerar aquilo uma apologia ali.
Gente, olha, eu acho que é. Só lembrar que o Caetano Veloso tem um funk que canta assim, dói um tapinha, não dói, tá bom? E aí, artista,
hoje,
né? Aí pode.
Hoje.
Eu acho que pode, né? Mas assim, tem limites. Mas
hoje isso poderia ser enquadrado até
como apologia
a crime.
Assim, eu acho que o texto do projeto tem que trazer muito claro. Quem que vai definir o que é apologia ao crime ou não? Porque se for formalmente acusado na justiça, o caso for analisado, condenado, trânsito em julgado, é crime, eu concordo. Tem que